A comissão mista que vai analisar a medida provisória proposta pelo presidente Bolsonaro para acabar com o DPVAT, o seguro obrigatório para veículos, caminha na direção da reprovação, ao que tudo indica, né? Segundo o jornal O Globo, até agora já foram propostas 54 emendas para esta medida e 65% delas contrárias. Então, as consequências da medida vão, além de dispensar os motoristas do pagamento do valor anual pelo seguro, também acabará com aquela política, não é, de ajudar, dar seguro aos acidentes de trânsito, inclusive com despesas médicas. A partir de 2020, quem quiser reparação por danos como esses terá que buscar na justiça. Além disso, o fim da cobrança deve pressionar as contas do SUS, o Sistema Único de Saúde, isso porque metade dos recursos arrecadados são repassados pela seguradora que administra a conta da União, né? E aí um pedaço vai para o governo e a maior parte é destinada para o SUS para justamente fazer esse atendimento aos acidentados. Converso com o professor Fernando Facuri Scaff, do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, da Faculdade de Direito da USP. Professor, bom dia.
Bom dia, Roxane, como vai?
Muito obrigada por estar conosco aqui mais uma vez, professor.
É um prazer.
Vamos lá. O que é que o governo pretende com essa extinção? Só para dar uma noção para o ouvinte, acabou de sair uma notícia agora sobre o superintendente da SUSEP, que diz o seguinte: olha, controle sobre fraudes do DPVAT é frouxo, né? Diz que o seguro obrigatório gera distorções e defende a medida que o extingue a partir de 2020. Esse é um argumento muito utilizado para vir com o fim do DPVAT, professor. Quais são as consequências imediatas dessa medida?
Roxane e caros ouvintes, vamos ter um panorama da questão. Há muitos anos, há mais de 20 anos, toda vez que você vai licenciar um carro e uma moto, ou uma moto, além do imposto que é cobrado, IPVA, licenciamento, etc., é cobrado um seguro obrigatório também, que é o DPVAT. Qual é a lógica? O dono do carro esteja sendo segurado, tá certo, contra eventuais acidentes com terceiros. Nada a ver com acidente de danos materiais, só danos pessoais. Então, em caso de morte, invalidez permanente ou acidentes mais leves, lesões mais leves, existe esse seguro que é pago por um pool de seguradoras que tem como coordenação uma empresa, uma gestora chamada Líder. Líder do quê? Líder de um pool de seguradoras, porque imaginem toda a frota de carros e de motos do Brasil inteiro tendo que gerenciar esse tipo de seguros. Então, existe essa seguradora Líder para isso. O que acontece? Toda vez que ocorre um acidente, em razão do seguro ser obrigatório, já existe esta possibilidade de pagamento. Dá alguma coisa como até R$ 2.700 para acidentes pessoais mais leves e 13 mil e pouco, quase 14 mil reais em casos de morte ou invalidez permanente. Uhum. Pode-se discutir se é muito ou é pouco, isso é uma outra questão. O fato é que os lesionados, quem tiver sofrido uma lesão, já tem neste seguro algum dinheiro garantido. E o sujeito que está sendo o segurado, o dono do veículo, já tem um anteparo para eventuais discussões judiciais. Uhum. O que acontece, Roxane, com esta proposta da medida provisória do governo? Ela acaba com a obrigatoriedade. Então, se um de nós que eventualmente tem um carro, lesionarmos a terceiros ou uma moto, não tem mais o lesionado esse direito assegurado em razão do seguro obrigatório de receber esses valores. Ele terá que ir ao judiciário, acionar a pessoa que cometeu a lesão para receber até mesmo pequenos valores abaixo dos 14 mil, no caso de morte, etc., e abaixo dos 2.700. Ou seja, ele tira o seguro obrigatório de todo o sistema. O que está por trás disso? Que metade desse dinheiro, quase metade, 45%, que dá cerca de 3 bilhões por ano, ia para o SUS. E a outra metade, 50%, iria para pagamento, vai para pagamento dessas indenizações. Existe um percentual de 5% que vai para o sistema de DETRANS, para o DENATRAN, e existem os fundos que são gerenciados por essa seguradora líder para impactos financeiros, como um fundo de reserva. Então, com a extinção deste seguro obrigatório, a situação passa a ser: todos vamos dirigir e quem puder fazer seguro, ou quiser fazer seguro mesmo na crise, vai fazer. A grande maioria, imagino que não vai fazer, o que vai rebaixar, reduzir as garantias que eventualmente as pessoas têm num caso de acidentes. Porque nós podemos pensar em acidentes entre veículos, mas existe o atropelamento menor, existe a queda da moto, existem diversas situações envolvidas. Então, o que o governo aponta é: o seguro não será mais obrigatório, cada qual faça o seu. E quem for lesionado vai à justiça e peça indenização. Esse é o panorama geral: menos dinheiro para o SUS, menos seguro para todos os cidadãos. Uma sociedade de risco com mais risco. Bom, é isto.
É, agora eles dizem que a fiscalização é fraca, portanto, há um número significativo de fraudes.
De fraudes.
Então,
é,
mas o que. Então, essa é uma questão que a gente tem que tratar agora, porque existe fraude, você extingue com.
Claro.
Quer dizer, vamos, outra medida tinha que estar sendo tomada.
Não, sim. Claro, vamos olhar dois aspectos. O primeiro aspecto são as fraudes. Como é, o que é a rotina das fraudes? Digamos, vou botar um exemplo absurdo, mas significativo para o nosso ouvinte compreender do que estamos falando. Vamos imaginar que uma pessoa está andando numa calçada, escorrega, cai e quebra o braço. Escorregou por quê? Como é um exemplo aleatório, digamos que escorregou numa casca de banana. Pronto, quebrou o braço. Este sujeito, de má fé, pode chegar e dizer que foi atropelado por uma moto que fugiu. Se isso acontece, ele coloca R$2.700 no bolso, entendeu? Fraudando o seguro. Aqui é uma fraude do sistema. Os exemplos podem se multiplicar, é só colocar como lesão permanente ou como morte. O sujeito é morto por algum outro fator e diz que foi atropelamento no trânsito e a família ganha 13, quase 14
reais. Mas não tem que comprovar nada?
Tem que comprovar, mas aí é a fraude, entendeu? A fraude está nestas situações que eu estou levando ao limite, ok? Então, se isso está, eu estou levando ao limite só para compreensão.
Claro.
Se isso está compreendido como fraude, isso tem que ser combatido e não acabar o sistema, entendeu? Então, aí é a questão, é acrescer fiscalização, verificar como isto pode ser combatido, quais são as fórmulas adequadas, verificar se os valores estão corretos. Tudo isso poderia ser feito, mas a opção política do governo foi acabar com o problema. E acabar com o problema quer dizer vai aumentar outros problemas. E o que era uma política pública de proteção da sociedade neste sentido passa a ser uma política individual, cada qual cuida do seu.
É um salve-se quem puder.
Com isso.
É um salve-se.
É salve-se quem puder.
É salve-se
exatamente.
Quem puder, porque
ou
a gente
seja,
sabe.
É uma política de desmonte, desmanche. É isso.
Mais uma. Vamos tratar também, professor, da questão do SUS, porque é uma verba importante. E esse outro lado que é tão preocupante quanto, porque você tem duas consequências imediatas, uma para o lado, né, da questão do seguro.
É claro, porque se para um lado tem a questão do seguro, que a pessoa embolsaria pelos danos, por outro lado, tem um impacto no sistema de saúde. Vamos imaginar uma situação. Um motoboy, um motoqueiro, tá certo? Ele é acidentado, um acidente de carro qualquer, ele não atropelou um pedestre, ele foi acidentado porque ele cortou um carro ou foi cortado, não importa. E as pessoas fugiram, os atropeladores ou os causadores do dano fugiram. O motoqueiro se acidentou. Este motoqueiro, por um lado, recebe do DPVAT vamos imaginar que ele receba pelo teto os 2.700 por alguma lesão, mas imediatamente esse sujeito vai também ao SUS, porque ele precisa ser atendido e será atendido de graça, porque o nosso sistema prevê isto. Mas o SUS, ele é gratuito para o usuário, ele tem custo, alguém paga a conta.
Ah, sim.
E claro que a conta é paga pelo conjunto de cidadãos, por toda a sociedade, que decidimos, em 1988, com a Constituição, criar um sistema de saúde que seja gratuito ao usuário, bancado por toda a sociedade. Uma fração deste bancado por toda a sociedade vem do DPVAT, ou seja, 45% do que todos pagamos de DPVAT vai para o SUS, ou seja, cerca de 3 bilhões ao ano. Alguém vai dizer, mas é um dinheiro pequeno, face ao tamanho do SUS. É verdade, para as cifras envolvidas ao SUS é dinheiro pequeno, mas é de pouco em pouco que a galinha enche o papo. Ou seja, se você não ficar atento aos pequenos valores, acaba o dinheiro do todo. Então, realmente, vai ter que tirar de outro lugar, vai descobrir
dinheiro
um tanto
para cobrir, né?
O outro.
É dinheiro
é claro.
Menos.
Ou seja, menos segurança.
Professor, o sujeito vai continuar sendo atendido pelo SUS, claro, mas de forma talvez mais precária, com menos verba no sistema.
Mais precário. O SUS vai se precarizar, entendeu? Então, como falamos, você concordou, é mais uma medida de desmonte do Estado. Ou seja, se nós tivéssemos uma sociedade mais igual, entendeu? Com menor nível de desigualdade, você poderia facilmente dizer cada qual faça o seu seguro, se virem. Mas imagina bem, um motoboy desempregado que está precisando fazer entrega por um desses aplicativos que existem, como autônomo, ele vai fazer seguro diretamente ou ele vai deixar a história, tirou o DPVAT, eu não quero mais fazer. Ele não vai fazer o seguro se não for obrigatório. E olha só como ele próprio vai ficar mais fragilizado, bem como todo o sistema, seja pela parte do dinheiro que iria para o SUS, seja pela insegurança que vai ter para todo mundo, porque ele vai ter que abrir a carteira para pagar os remédios, para pagar eventuais tratamentos que estariam cobertos, no exemplo que dei, pelos 2.700 que o DPVAT libera.
Bom, eles dizem que esse mercado, no caso do DPVAT, tem distorções também. De toda forma, a gente fica aqui perguntando, então, por que não melhorar o sistema e por que extingui-lo, né? Então, por que não melhorar, mudar a regra? Muda a regra, vamos atualizar a regra, vamos
combater
a fraude.
Esse é o ponto.
Vamos aguardar, esse assunto está sendo discutido e, como eu disse logo no início da nossa entrevista, são muitas as mudanças já propostas, são 54 emendas já discutidas, 65% delas contrárias ao que o governo propôs. Vamos ver se, de fato, esse tipo de assunto vai passar no Congresso. Eu agradeço muito os esclarecimentos do professor Fernando Facuri Scaff, que é do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada, professor.
Obrigado, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes e a você também.